2 Samuel, capítulo 14, verso 1. Quando o general Joabe percebeu que o rei Davi sentia saudades de Absalão, 2 e 3, mandou chamar uma mulher de Tecoa, que era muito conhecida por sua sabedoria e inteligência, e encarregou-a de uma missão junto ao rei. Deu a ela estas instruções: faça de conta que a senhora é uma mulher sofredora e está em grande angústia. Vista-se de luto e com os cabelos em desordem, finja que está muito triste e em profundo sofrimento por muito tempo. 4. A mulher seguiu todas as instruções. Quando se aproximou do rei, ajoelhou-se diante dele, clamando: ó rei, ajude-me, ajude-me. 5 e 6. Qual é o problema, minha senhora? Perguntou ele. Sou uma pobre viúva, respondeu a mulher. Meus dois filhos estavam no campo e lá se desentenderam. Entraram em luta corpo a corpo. A briga foi tão forte que, não havendo ninguém para os separar, um deles acabou matando o outro. 7. E agora a minha família quer que eu mate também o filho que me restou, por haver ele assassinado o irmão. Se eu fizer isto, não me restará quem continue o nome do meu marido, visto que não temos outros filhos. Que farei eu? 8. Deixe o caso comigo, respondeu o rei. Eu cuidarei para que seu filho seja bem guardado. Ninguém tocará nele. 9. Ó, meu senhor, obrigado, obrigada, respondeu ela. E eu assumo a responsabilidade caso alguém critique a atitude do rei por procurar ajudar-me. 10. Não se impressione com isso, continuou o rei. Se alguém for contra o meu procedimento, traga essa pessoa à minha presença e prometo que tal pessoa não nos aborrecerá outra vez. 11. Então ela disse: por favor, meu rei, prometa-me em nome de Deus que não permitirá que os vingadores do crime matem meu filho, pois não quero que se derrame mais sangue. Dou a minha palavra diante de Deus, respondeu o rei, que nenhum só cabelo da cabeça do seu filho será tirado. 12. Por favor, quero perguntar uma coisa a mais, disse a mulher. Continue, respondeu o rei. Pode falar. 13. Por que o rei age diferente contra o povo de Deus? Por que não procede com o povo do mesmo modo como me prometeu com respeito ao meu filho? Perguntou a mulher. Com suas próprias palavras, o rei se condenou, visto que se recusa a trazer de volta para casa o seu próprio filho que está fugido. 14. Um dia todos teremos de morrer. Nossa vida é como a água que, depois de derramada na terra, não pode mais ser juntada. A vida que se foi não poderá ser devolvida, mas Deus abençoará o rei com uma longa vida se descobrir o meio de trazer de volta o seu filho que fugiu. 15 e 16. Agora eu vim falar ao rei sobre meu filho porque a minha vida e a vida dele estavam em perigo. E eu pensei comigo mesmo: talvez o rei escute as minhas palavras e nos livre das mãos daqueles que querem arrancar a nossa vida do meio de Israel. 17. Sim, a paz de Israel está nas mãos do nosso rei. Eu sei que o rei é como um anjo de Deus, por isso sabe distinguir entre o bem e o mal. Deus esteja com o rei. 18. Quero saber uma coisa, disse o rei.
Que é, meu senhor? Perguntou a mulher. Foi Joabe quem a mandou aqui, não foi?
Não posso negar, respondeu a mulher. Sim, Joabe me mandou e me disse o que eu havia de dizer. 20. Ele me mandou contar essa história para que o rei, meu senhor, pudesse aplicá-la na sua própria vida, enxergando sob uma nova luz o que aconteceu ao rei com respeito ao seu próprio filho.
Mas eu sei que o rei é sábio como anjo de Deus e sabe o motivo porque tudo acontece. 21. Então o rei mandou chamar a Joabe e lhe disse: muito bem, vá e traga de volta a Absalão. 22. Joabe lançou-se aos pés do rei em sinal de gratidão e lhe disse: abençoado seja o meu rei. Agora posso afirmar que o rei me quer bem, pois atendeu ao meu pedido. 23. E Joabe foi a Gesur e trouxe consigo Absalão para Jerusalém. 24. Absalão deve morar na mesma casa onde morava antes, ordenou o rei. Mas ele não deve vir à minha presença, não quero vê-lo. 25. Em todo Israel não havia homem mais bonito e atraente do que Absalão. 26. Ele cortava o cabelo uma vez por ano, e isso por causa do seu peso, perto de 2 quilos. Ninguém era mais elogiado do que Absalão. 27. Ele tinha 3 filhos e 1 filha. A essa filha deu o nome de Tamar. Era uma menina formosa. 28. Fazia 2 anos que Absalão estava em Jerusalém e ainda não se havia encontrado com o rei, seu pai. 29. Então mandou chamar a Joabe a fim de pedir que intercedesse por ele diante do rei. Mas Joabe não quis vir. Absalão mandou chamá-lo de novo, e de novo ele se recusou a vir. 30. Então Absalão disse aos seus empregados: Joabe tem um campo de trigo pegado ao meu. Vocês vão lá e ponham fogo no campo de Joabe. E os empregados assim fizeram. 31. Joabe ficou zangado e procurou Absalão: por que seus empregados puseram fogo no meu campo de trigo? 32. Ao que Absalão respondeu: porque eu queria que você intercedesse junto ao rei e você se recusou. Quero que você pergunte ao rei por que ele me mandou buscar de Jesus, se não me queria ver. Nesse caso, devia ter me deixado lá, mesmo em Jesus. Agora, eu quero falar com o rei. Se ele acha que sou assassino, então que me mande matar. 33. Joabe foi procurar o rei e contou as palavras de Absalão. E Davi, diante disso, perdoou a Absalão e chamou a sua presença. Absalão veio e curvou-se diante do rei, e Davi o beijou em sinal de perdão. Samuel, capítulo 15, verso 1. Então Absalão comprou um lindo carro de guerra com bonitos cavalos e reuniu 50 homens para correrem na frente. 2. Ele se levantava bem cedinho e ia para o portão da cidade. Lá passava o dia esperando aqueles que vinham à procura do rei para julgar qualquer problema. E ele atendia a todos, perguntando o nome, a tribo e os problemas deles, sem contudo mandá-los ao rei. 3. A cada um dizia: é, vejo que você está com a razão neste ponto. É pena que o rei não tenha um assistente para ouvir esses problemas. 4. Gostaria de ser o juiz e então quem estivesse um caso para resolver viria a mim, e eu saberia fazer justiça. 5. E quando alguém se curvava diante dele, Absalão dizia: não faça isso, quero só um aperto de mão, e isso me basta. 6. Dessa maneira, Absalão ia conquistando o coração de todo o povo de Israel que vinha ao rei pedindo justiça. 7 e 8. Passados 4 anos, Absalão disse ao rei: deixe-me ir a Hebrom para oferecer sacrifícios a Deus, pois quero cumprir o voto que fiz quando ainda estava em Jesus de oferecer sacrifícios a Deus, caso eu conseguisse voltar a Jerusalém. 9. Está bem, respondeu o rei, vá e cumpra o seu voto. Assim, Absalão foi a Hebrom. 10. Mas enquanto estava lá, mandou espias por toda a terra de Israel para provocar rebelião contra o rei Davi. Absalão mandava esta mensagem pelos seus espias: quando ouvir o som das trombetas, podem estar certos de que Absalão está sendo coroado rei em Hebrom. 11. Absalão levou consigo 200 homens de Jerusalém como seus convidados. Eles ignoravam os planos de Absalão. 12. Enquanto ele oferecia sacrifícios, mandou chamar a Aitofel, um dos conselheiros de Davi, que morava em Giló. Aitofel se colocou ao lado de Absalão, e com ele muitos outros. Assim, a conspiração foi ficando cada vez mais forte. 13. Nesse meio tempo, um mensageiro chegou a Jerusalém e contou ao rei que todo o povo estava se unindo a Absalão, conspirando contra o rei. 14. Então, temos de fugir daqui antes que seja tarde, disse Davi aos seus oficiais. Se conseguirmos sair da cidade antes que Absalão chegue, conseguiremos salvar a nós e a cidade de Jerusalém. Senão, ele vai atacar a cidade. 15. Nós estamos a seu lado, responderam seus auxiliares de confiança. Faça como achar melhor. 16. Então o rei saiu com todos os da sua família. Somente 10 de suas jovens mulheres ficaram no palácio para conservarem a casa em ordem. 17 e 18. Davi fez uma parada ao lado da cidade para deixar que seus soldados passassem a fim de tomarem a dianteira. Eram 600 homens que vieram de Gate e mais toda a guarda real. 19 e 20. De repente o rei se voltou para Itai, o capitão dos 600 soldados de Gade, e disse: Itai, o que você está fazendo aqui? Volte com seus homens para Jerusalém, para o seu povo, seu novo rei. Você é hóspede em Israel. Você é um estrangeiro no exílio. Parece que foi ontem que você chegou, e hoje eu já deveria obrigá-lo a acompanhar-me, quem sabe para onde? Volte com seus soldados e que o Senhor seja misericordioso com você. 21. Mas Itai respondeu: prometo diante de Deus que aonde o rei for, eu irei. Não importa o que possa acontecer, estarei a seu lado, seja para viver ou para morrer. 22. E Davi respondeu: muito bem, então vamos. E Itai e seus 600 homens com suas famílias acompanharam Davi. 23. Havia grande tristeza e choro por onde eles passavam. Atravessaram o córrego do Cedron e continuaram seguindo para o lado do deserto. 24. Abiatar, Zadok e os levitas trouxeram a arca da aliança do Senhor e a colocaram ao lado do caminho por onde passavam Davi e seus homens. A arca ficou ali até que todos passassem. 25 e 26. Então, conforme as instruções de Davi, Zadok levou a arca de volta à cidade. Se for da vontade de Deus, disse Davi, ele me fará voltar à cidade para ver a arca e o tabernáculo de novo. Se ele não se agradar de mim, seja feito como ele achar melhor. 27. Então o rei disse a Zadok: escute, este é o meu plano. Volte em silêncio à cidade com seu filho Aimaas e Jônatas, filho de Abiatar. 28. Eu ficarei esperando notícias suas nos lugares onde as águas do rio Jordão são rasas. Quero saber dos acontecimentos em Jerusalém, antes que eu desapareça no deserto. 29. Assim, Zadok e Abiatar transportaram a arca de volta para a cidade, e lá eles ficaram. 30. Davi seguiu o caminho em direção ao Monte das Oliveiras, chorando enquanto caminhava. Levava a mão à cabeça coberta e os pés descalços, em sinal de tristeza. E os que o acompanhavam iam também de cabeças cobertas, chorando enquanto subiu a montanha. 31. Quando alguém contou a Davi que Aitofel, um dos seus conselheiros, estava com Absalão, cooperando com ele na conspiração contra o rei, Davi orou a Deus: ó Senhor, confunda os conselhos que Aitofel vai dar a Absalão. 32. Quando chegaram ao alto do Monte das Oliveiras, no lugar onde o povo adorava a Deus, Davi se encontrou com Uzai, o arquita, esperando por ele. Uzai estava com as roupas rasgadas e a cabeça coberta com terra, pois era grande o seu estado de aflição e desespero. 33 e 34. Mas Davi disse a Uzai: se você for comigo, será simplesmente mais um para levar. Você me será mais útil se voltar para Jerusalém. Procure Absalão e lhe diga: aqui estou, serei seu conselheiro como fui para seu pai. Assim você poderá contrariar os conselhos de Aitofel. 35 a 36. Os sacerdotes Zadok e Abiatar estão lá. Eles estão me apoiando e você deve contar aos dois todos os planos de Absalão contra mim. Então eles mandarão seus filhos, Aimaas e Jonatas, até onde estou, para me darem notícias de tudo o que está acontecendo. 37. Assim, Uzai, o amigo de Davi, voltou à cidade de Jerusalém, bem na hora em que Absalão também fazia a sua entrada na cidade. Segunda Samuel 16, verso 1. Davi havia acabado de passar pelo topo da montanha quando Ziba, empregado da casa de Mefibosete, veio ao seu encontro. Ele trazia dois jumentos carregados com 200 pães, 100 cachos de passas, 100 cachos de uvas e um pequeno barril de vinho. 2. Para que tudo isso? Perguntou o rei a Ziba. Ao que Ziba respondeu: os jumentos são para a sua gente montar, o pão e as frutas são para os moços comerem, e o vinho será para aqueles que com a caminhada se sentirem fracos. 3. E onde está o príncipe Mefibosete? Perguntou o rei. Ficou em Jerusalém, respondeu Ziba. Ele disse: agora eu serei o rei. Hoje o povo de Israel me dará de volta o reino de meu pai Saul. 4. Nesse caso, o rei disse a Ziba: dou a você tudo que pertence a ele. Obrigado, muito obrigado, senhor, respondeu Ziba. 5. Quando Davi e seus passavam por Baurim, um homem saiu ao encontro de Davi, amaldiçoando-os. Era Simei, filho de Gera, membro da família de Saul. 6. Ele não só amaldiçoava, como atirava pedras contra o rei, seus auxiliares e todos os que o acompanhavam, apesar de Davi ter seus melhores guerreiros ao redor dele. 7 e 8. Fora daqui, assassino, amaldiçoado, gritava para Davi: você já está recebendo o castigo de Deus pela morte de Saul e sua família. Você roubou o trono de Saul e agora seu filho Absalão o toma de você. Finalmente você está experimentando seu próprio remédio, seu assassino. 9. Por que está este cão morto xingando e amaldiçoando meu senhor, o rei? Exclamou Abisai. Deixe-me ir cortar fora sua cabeça, é o que ele merece. 10. Não, disse o rei. Se o senhor mandou esse homem para amaldiçoar-me, quem sou eu para dizer não? 11. Meu próprio filho está tentando matar-me, enquanto este benjamita simplesmente me amaldiçoa. Deixe-o em paz. Não há dúvida de que ele foi mandado pelo Senhor. 12. E talvez Deus, vendo quanto estou sofrendo, ainda vai transformar esta maldição em bênção. 13. Assim, Davi e seus homens continuaram seu caminho. Simei, porém, os acompanhava de lado, xingando, amaldiçoando e atirando pedras e terra contra eles. 14. O rei e seus companheiros estavam exaustos e chegaram ao Jordão. Por isso permaneceram ali algum tempo a fim de descansar. 15. Nesse meio tempo, Absalão e seus homens chegaram a Jerusalém, acompanhados por Aitofel. 16. Quando Uzai, o amigo de Davi, chegou a Jerusalém, foi logo procurar Absalão. Viva o rei! Exclamou Uzai. Viva o rei! 17. Essa é a maneira de tratar o seu amigo Davi? Perguntou Absalão. Por que não está com ele? 18. Porque eu trabalho para o homem que é escolhido pelo Senhor e por Israel, respondeu Uzai. 19. E de qualquer modo, que há de estranho nisso, ajudei seu pai e agora ficarei a seu serviço. 20. Então Absalão se virou para Aitofel e lhe perguntou: o que devo fazer agora? 21. E Aitofel respondeu: vá deitar com as mulheres de seu pai, aquelas que ele deixou aqui para conservar a casa em ordem. Então todo Israel saberá que você insultou seu pai. Eu insultou, foi tão grande que não haverá esperança de reconciliação. Com isso se fortalecerão as fileiras a seu favor. 22. Assim foi armada uma tenda para Absalão no terraço do palácio, bem à vista de todo Israel. Para lá, Absalão levou as esposas de Davi, a fim de se deitarem com ele. 23. Absalão seguia os conselhos de Aitofel, exatamente como fazia seu pai Davi, pois as palavras de Aitofel eram cheias de sabedoria, como se viesse diretamente da boca de Deus. Segunda Samuel, capítulo 17, verso 1. Agora, disse Aitofel a Absalão, se eu tiver 12.000 homens ao meu dispor, sairei em perseguição de Davi ainda esta noite. 2 e 3. Eu o apanharei enquanto ele está desanimado e abatido. Então ele e seus soldados entrarão em pânico e tratarão de fugir. Irei atrás do rei e o matarei só a ele. Os seus homens eu os trarei para você. 4. Absalão e os chefes de Israel aprovaram o plano de Aitofel. 5. Mesmo assim, Absalão resolveu ouvir a opinião de Uzai, o arquita. 6. Quando Uzai chegou, Absalão contou a ele o plano de Aitofel e perguntou: qual é a sua opinião, Uzai? Devemos seguir o conselho de Aitofel? Se você não estiver de acordo, pode falar. 7. Bem, respondeu Uzai, desta vez, na minha opinião, Aitofel errou. 8. Você conhece seu pai e os homens que ele tem. Eles são guerreiros e valentes. Além do mais, estão furiosos como uma ursa a qual roubaram os filhotes. E seu pai, velho soldado que é, não irá passar a noite com as tropas dele. 9. É provável até que ele já se tenha escondido em alguma gruta ou caverna. E quando ele sair do seu esconderijo para atacar, se derrubar alguns dos seus homens, haverá pânico no meio das suas tropas e os seus soldados começarão a gritar que foram derrotados. 10. Então, mesmo o mais valente dos seus homens, embora tenha a coragem de um leão, ficará paralisado de medo, pois todo Israel sabe que o seu pai é um homem poderoso e os homens dele são soldados valentes. 11. A minha sugestão é que você reúna todo o exército de Israel, convocando desde Dan até Berseba, para que tenha um exército realmente forte. E acho que também que você mesmo deve ir à frente desse exército. 12. Então, quando encontrarmos o rei, poderemos destruir todo o exército dele, sem deixar um só soldado vivo. 13. E no caso de Davi fugir para alguma cidade, lá estarão os soldados de Israel sob o seu comando, e nós tomaremos cordas e arrastaremos os muros da cidade até o vale mais próximo e não deixaremos lá uma só pedra sem ser derrubada. 14. Então Absalão e todos os homens de Israel disseram: o conselho de Uzai é mais sábio do que o de Aitofel. Assim, Deus fez com que o conselho de Aitofel, que era melhor, não fosse aceito para que Absalão fosse derrotado. 15. Então Uzai logo contou aos sacerdotes Zadok e Abiatar o plano de Aitofel e o que ele, Uzai, havia sugerido. 16. Depressa, disse Uzai aos sacerdotes, encontre Davi e digam a ele que é importante que saia de perto do rio Jordão esta noite. Ele que passe para outra banda e entre pelos bosques, se não fizer assim, será morto com todos os seus soldados. 17. Jonatas e Aimaas tinham ficado em Rogel, pois não podiam ser vistos entrando na cidade e saindo dela. Uma criada ficou de levar até eles as mensagens que tinham de dar ao rei Davi, enviadas pelos sacerdotes. 18. Mas um menino viu a Jonatas e Aimaas saírem de Enrogel e se encaminharem para o lugar onde estava Davi. Correu depressa contar isso a Absalão. Jonatas e Aimaas, percebendo que tinham sido descobertos, fugiram para Baurim, onde um homem os escondeu dentro de um poço no fundo do seu quintal. 19. A esposa desse homem colocou um pano sobre a boca do poço. Sobre o pano, ela colocou grãos de cereais para secar ao sol. Dessa maneira, ninguém suspeitava que alguém estivesse escondido ali. 20. Os homens de Absalão chegaram a Baurim procurando por Jonatas e Aimaas. Ao perguntarem justamente na casa onde estava o poço coberto com pano, se haviam visto esses dois homens, a mulher respondeu que eles haviam atravessado a parte rasa do rio e seguido adiante. Os homens de Absalão procuraram Jonatas e seu companheiro. Cansados, voltaram para Jerusalém. 21. Então os dois homens que estavam escondidos saíram na mesma hora do poço e correram até onde estava o rei Davi. Depressa, disseram eles ao rei, atravessa o Jordão ainda esta noite e rápido. E contaram ao rei as palavras de Aitofel, os planos dele para prender e matar o rei. 22. Diante disso, Davi e seus homens se apressaram em atravessar o Jordão ao amanhecer. Todos já estavam do outro lado do rio. 23. Quando Aitofel soube que Absalão não quis atender o seu conselho, ficou sentido e triste. Perdeu até a alegria de viver. Montou num jumento, foi para sua casa, colocou seus negócios em ordem e se enforcou. Dessa maneira morreu Aitofel e foi sepultado ao lado do túmulo de seu pai. 24. Davi chegou logo a Maanaim. Enquanto isso, Absalão reunia os soldados de Israel e ia à frente deles para o lado do rio Jordão, tensionando atravessá-lo. 25. Absalão havia nomeado a Amasa como general do exército em substituição a Joabe. Amasa era prima em segundo grau de Joabe. Seu pai era Itra, um ismaelita. Sua mãe era Abigail, filha de Naás, que era irmã de Zeruia, a mãe de Joabe. 26. Absalão e os soldados de Israel acamparam nas terras de Gileade. 27. Quando Davi chegou a Maanaim, foi recebido com festas por Sob, filho de Naás, de Rabá, em Amon, e por Maquir, filho de Amiel, de Lor Debar, e por Barzilai, de Rogelim, de Gileade. 28 e 29. E eles trouxeram a Davi e seus homens tudo o que achavam que eles necessitavam para o repouso e sustento. Assim trouxeram camas para que pudessem dormir e descansar da grande caminhada que haviam feito. Trouxeram-lhe panelas e louças, trigo e farinha, feijão, lentilhas, mel, manteiga e queijo. Trouxemos estas coisas, disseram eles a Davi, porque achamos que todos vocês estão cansados e com fome, depois de tão grande caminhada pelo deserto. Salmos 130, verso 1. Do fundo da minha tristeza, Senhor, eu oro a Ti pedindo a Tua ajuda. 2. Por favor, Senhor, atenda minha oração. Presta atenção aos meus insistentes pedidos de misericórdia. 3. Quem seria capaz de escapar da Tua ira? Senhor, se Tu guardasses contra nós cada um dos nossos pecados? 4. Mas Tu nos ofereces o perdão para Te amarmos e obedecermos sinceramente. 5. É por isso que eu espero o Senhor agir. Espero que Ele cumpra as promessas que fez. Eu espero por Ele com ansiedade mais do que as sentinelas que vigiam a cidade durante toda a noite. Espero a chegada da manhã. 7. Povo de Israel, faça do Senhor a sua esperança, pois Ele é rico em amor fiel. A salvação que Ele tem para dar não acaba nunca. 8. Ele mesmo há de livrar o povo de Israel de sua escravidão ao pecado. Salmo 131, verso 1. Ó Senhor, não sou orgulhoso. Não olho com desprezo para outras pessoas, nem procuro me fazer de entendido em coisas muito difíceis e grandiosas. 2. Pelo contrário, meu coração está calmo e tranquilo, como um nenê depois de ser alimentado pela mãe. Acalmei o meu coração e fiquei em paz. 3. Povo de Israel, coloque você também a sua esperança no Senhor, hoje e para sempre.